Hoje, aqui na Rádio Brasil de Fato, a gente vai falar de um tema que você certamente já ouviu falar. As apostas online, as bets. Não tem como você não estar sabendo o que está acontecendo, a não ser que você estivesse embaixo de uma pedra nos últimos meses ou morando em Marte. Isso porque a publicidade dessas bets, apostas online, é tão intensiva que todo mundo já viu no intervalo da novela, do jornal, do jogo de futebol, nas redes sociais e até nas ruas. A gente tem atletas, grandes emissoras, grandes veículos de comunicação, todos envolvidos nesse esquema de apostas que vem se criando no Brasil, se fortalecendo e crescendo cada vez mais. Para falar sobre quais são os riscos que o aumento desmedido, desenfreado e sem regulação a contento desse tipo de atividade pode causar ao Brasil, a gente convidou o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, e quem está para falar com a gente sobre esse assunto lá do IDEC é a Ione Amorim, que é consultora do Programa de Serviços Financeiros do IDEC. O IDEC está sempre com o Brasil de Fato para falar desses temas, e hoje a gente quer explorar mais quais são as consequências que as apostas online podem trazer para a nossa economia, para a economia das nossas famílias. Ione, obrigada, viu, pela participação.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e para abordar esse tema tão preocupante para todos nós.
Ione, o IDEC já tem experiência em tratar dos direitos do consumidor, principalmente nesses mercados de produtos, digamos assim, que podem ser danosos à saúde. Aliás, não só o IDEC. No Brasil, a gente tem muitas instituições que tratam da publicidade de cigarro, bebida. Já discutimos também no Brasil a publicidade de produtos ultraprocessados para crianças, por exemplo, nas escolas, nos canais infantis. Então, não é novidade nem para o IDEC, nem para o nosso país, esse tipo de discussão. Mas agora, no caso das apostas online, a gente está vivendo uma verdadeira enxurrada de empresas que atuam nesse mercado de apostas e que estão levando o Brasil para uma verdadeira modificação econômica. Então, para a gente colocar todo mundo na mesma página, em linhas gerais, quais são as consequências que o crescimento desse tipo de atividade econômica, as casas de apostas online, podem trazer para a economia brasileira?
Esse questionamento que você traz, essa reflexão, ela é realmente muito preocupante. Os impactos podem ser gigantescos. Eu não diria nem que podem, eles já estão sendo, porque nós tivemos essa regulamentação, né? Lembrando que a lei foi aprovada em 2018 e ficou 4 anos para ser regulamentada. E ela foi regulamentada somente agora, aliás, 2018 não, 2020, né? E foi regulamentada agora em 2023. Então, a gente ficou durante esse período de regulamentação, essas empresas já estavam operando, desde que a lei foi aprovada. E ao longo desse período, o que a gente viu foi essa disseminação totalmente sem respaldo legal, porque a regulamentação estava sendo discutida paralelamente. Então, esse problema ele já se alastrou. A gente pode até fazer um pequeno paralelo, né, para a gente chegar nesse impacto na economia. Lembrando que algumas décadas atrás a gente tinha problemas com bingos, com máquinas caça-níqueis, que já tinham causado grandes danos financeiros para as famílias, muito assim, foco nos idosos. Nesse momento que a gente retoma esse ambiente de jogos, de apostas, se isso é entretenimento, se não é, a gente chega nesse ambiente de forma eletrônica, como tudo que a tecnologia nos trouxe, mudou o comportamento de toda a população, e isso assim afetou fartamente e criou um ambiente muito favorável para a atuação dessas empresas. Então, durante esse período que o governo e esse mercado, essas empresas ali foram discutindo o que era a regulamentação, a gente foi observando o mercado se comporta, se adaptar a essa realidade. Então, nós temos hoje não é mais uma população só de idosos, a gente tem jovens e início, a gente já tem até criança e adolescente, onde se discute um pouco como é que evita, né, como você trouxe bem o trabalho do IDEC na questão de alimentação, da publicidade infantil. E aí nós temos um ambiente com muito recurso financeiro, que eu acho que esse é uma variável talvez a mais importante, que hoje faz com que essas empresas, primeiro elas vieram, capturaram ali influenciadores que passaram a ser os seus grandes patrocinadores. Então, quando a gente fala influenciador digital, que tem por, né, uma característica de trabalho é trazer uma série de seguidores, esses seguidores foram induzidos para esse ambiente. Então, o ambiente de jogos se alastrou muito rapidamente. E com esse atrativo de você ganhar rapidamente recursos, o problema foi assim, já instalado. A gente está vivendo hoje uma epidemia de jogos de aposta. Nós temos aí dois ambientes, né? Que dentro desse, quando a gente fala jogos, parece ser tudo uma coisa só, mas você tem as apostas bets, você tem os jogos eletrônicos. Os dois estão seguindo regulamentações, mas os dois têm características próprias, um que envolve atividades esportivas, aí tem uma necessidade de acompanhamento, onde o conhecimento do apostador tem uma influência no resultado. E do outro lado, jogos eletrônicos, você tem o quê? Uma empresa que desenvolve um software, que tem ali seus algoritmos, que vai determinar quem é que vai ganhar. E essas empresas, neste momento que a gente está conversando, a maioria delas não tem sede no Brasil, atuam todas lá fora. Então, a gente tem esse ambiente muito ainda sensível, e os recursos que os consumidores, a população de modo geral, já vem disponibilizando para essa finalidade, já impacta, voltando à sua pergunta inicial, já impacta a economia, o comportamento de consumo das famílias, já afeta o ambiente de entretenimento, de lazer, as pessoas estão modificando seus hábitos, já afeta o sistema bancário, já impacta fortemente a questão do endividamento e a saúde mental das pessoas. Então, a gente já tem um problema extremamente severo. Antes que esse conjunto de medidas que vão ser adotadas ainda para consolidar a regulamentação, quando ela chegar na sua plenitude, ela já vai estar muito ultrapassada.
Eu imagino que sim. Agora, você, antes da gente partir para esse ponto aí da economia das famílias, que é um ponto importantíssimo no Brasil, porque é a nossa economia doméstica que carrega o país, é todo mundo, cada um no seu cantinho, mas todo mundo junto que carrega a economia desse país, pelo menos parte dela ainda, né? Porque a especulação e a financiarização comem soltas. Mas falar um pouquinho sobre a macroeconomia. Você citou um ponto importantíssimo. A maior parte dessas empresas está fora do Brasil, algumas, inclusive, em países que a gente chamaria de paraísos fiscais. Isso traz alguma consequência, por exemplo, para a nossa balança? Está saindo muito dinheiro da nossa população para esse povo estrangeiro e esse pessoal dessa área investe muito pouco nacionalmente? Não é um negócio que traz benefícios sociais para o nosso país, por exemplo, né? Pode prejudicar a nossa balança, Ione?
Pode, com certeza, porque é um dinheiro que além de não entrar na economia, quando você deixa de consumir bens e serviços, e ainda mais nesse momento que o país vem atravessando uma recuperação econômica, a gente tem que lembrar que a gente saiu de uma pandemia, de um ambiente político e econômico extremamente frágil, e no momento que a gente começa a restabelecer a economia no país, esse recurso adicional que vem sendo criado, que poderia ser o motor para estimular novamente o consumo, empresa, arrecadação, ele está indo lá para fora. Porque esse dinheiro, ele não está, o consumidor, ao ter esse ganho adicional por conta dessas recuperações econômicas, ele está jogando esse dinheiro e ele está transferindo esse recurso para o exterior. Para esse ambiente, onde nesse momento, se a gente pensar nesses últimos 4 anos, o quanto já foi desviado lá para fora, porque a promessa das empresas de jogos e apostas no Brasil é aumentar a arrecadação, é geração de emprego, mas onde? Qual é o emprego que você vai gerar se o produto, os jogos são desenvolvidos lá fora? Se a receita ela é transferida, e aliás, a gente tem que lembrar que a tecnologia através do Pix também foi um facilitador, que ela hoje é automático, você transfere o recurso para essas plataformas e o dinheiro vai embora. Então, há um impacto no campo macroeconômico bastante expressivo, sim. E que talvez até o momento em que essas medidas entrarem em vigor, um dano já vai estar bastante consolidado.
Pois é.
Correr atrás desse prejuízo, porque a receita, elas são geradoras do próprio dinheiro. Elas não geram esse dinheiro internamente. Elas estabelecem, através das suas diretrizes de estratégias de plataforma de jogos, de apostas, de onde sai o dinheiro. Então, assim, é prejudicial, porque o dinheiro que a gente está falando, que eu, você, ou um parente próximo, ou um jovem adolescente que está ali no momento de ócio, pega ali, tá. Ele está sendo bombardeado por uma publicidade agressiva, porque ela
Exato.
chega como até mecanismos de, olha, eu vou deixar 30, você abre aqui o seu aplicativo, você vai receber R$ 30 para começar a jogar. Então, essa robustez estabelecida no campo da publicidade, ela está sendo um fator determinante, porque
Sim.
ela se capilarizou em todos os segmentos sociais.
Sim, sem dúvida. É absurdo, assim, a gente em qualquer lugar hoje que você esteja consumindo informação, você recebe um bombardeio de publicidade de casas de apostas. No intervalo do maior jornal do Brasil, nas redes sociais, no dia a dia. Hoje em dia, a gente tem informações de torcedores e torcedoras que só assistem jogo apostando. Nós estamos falando do esporte que é símbolo da nossa cultura, que é símbolo da alegria do nosso povo. E hoje ele está estamos falando aqui do futebol, mas outras modalidades esportivas também estão entrando. Hoje em dia estão completamente cooptadas por casas de apostas. E olha, essa informação que a Ione traz, essa desculpa de, ai, mas se proibir ou se regulamentar, vai perder emprego e etc. Gente, vamos começar pelo começo, tá? Esse papo vem lá de 1946, quando cassinos foram proibidos no Brasil, e já na época, os empresários aí, defensores da jogatina, diziam: Meu Deus, vai todo mundo morrer de fome porque vai ficar sem emprego. Mentira! E hoje em dia, nós estamos aqui falando sobre negócios online, eletrônicos, que geram muito, muito, muito pouca vaga de trabalho. Muito, não dá para a gente dizer que centenas de milhares vão ficar desempregados e desempregadas com a regulamentação desse mercado. Agora, a gente tem um problema maior, né, Ione? Maior não, que se complementa ao problema da macroeconomia, a economia das famílias, a economia doméstica do nosso país. E ela acho que se relaciona muito com a questão da saúde mental, né? As pessoas que têm a tendência ou que já desenvolveram a dependência em jogo estão muito mais submetidas a esse estímulo a partir do momento que os jogos se tornam eletrônicos e são vendidos com tanta facilidade no ambiente online. Então eu te pergunto também, para a economia doméstica, para o dia a dia das famílias, a gente já viu isso antes, né, Ione? O vício em jogo, o jogo exagerado, o gasto com o jogo prejudica muito a economia das famílias, né?
Exatamente, porque a gente tem a questão do comportamento, né? A gente tem a aversão a perdas. E usar os jogos porque ele é classificado como entretenimento, né? Como um ambiente de você viver ali um momento de lazer, de descontração. Só que os jogos de aposta, como você bem trouxe a questão do futebol, então hoje você já não assiste o futebol pelo prazer de assistir a partida do jogo, você assiste pelo desafio de que as suas apostas vão ser, as suas expectativas de ganho no desempenho daquela partida vai te proporcionar financeiramente. Isso do lado das bets, dos jogos de apostas, ainda que tenha esse desafio de você, com o teu conhecimento sobre determinado assunto, ter essa interatividade com esse ambiente. Os jogos online, que é o tipo jogo do tigrinho, que parece inocente, aquelas bolinhas que giram, que lembram muito os caça-níqueis, né? Zerou ali, e aí você vai ganhando, e ele vai te mostrando que, olha, como isso é desafiador. Você ganha rápido, você aposta 20, R$ 30 e ganha R$ 2.000. Evidente que essa facilidade de acesso ao recurso, ele é extremamente desafiador. Ele vai contaminar você, vai te estimular a ficar nesse ambiente de ser desafiado e apostando. E essas empresas, elas trabalham muito bem esses critérios de como você é estimulado a buscar esses resultados. E é daí que a gente fala dessa rápida dependência, porque uma coisa é a pessoa entrar racionalmente e falar, ah, eu vou jogar uma vez para ver como que é. E assim, os diálogos que eu venho acompanhando, esses centenas de casos, você fala, não, mas essa pessoa é tão esclarecida, como é que ela não percebeu? Mas é por conta desse ambiente. Assim como a gente está falando também de outros vícios, né? A pessoa entra na bebida, no cigarro, enfim, nas drogas, achando que eu só vou experimentar para conhecer. Mas o que tem por trás desse comportamento, né, do bem-estar que ela vai despertar, é que as pessoas não têm controle e os jogos estão nessa mesma classificação. Porque as pessoas, ela muda de comportamento para alimentar, e aí nós temos uma variável que eu acho que os jogos é mais perigoso do que esses outros vícios em algumas reservas, né, vamos dizer assim, que é o fato de você envolver o recurso financeiro. Então, quando você está jogando, você não está só, por exemplo, você está bebendo, você vai pegar uma garrafa de qualquer bebida alcoólica, ou quando você está usando, sei lá, qualquer tipo de entorpecente, ou mesmo cigarro, ou cigarro eletrônico, enfim. Ele tem esse impacto, você tem um nível de consumo, mas a aposta, ela é o próprio recurso financeiro. Então, ela vai direto na questão do seu bolso, e ela vai esgotar todas as suas economias. Você hoje, o que a gente já tem diagnosticado é há um comprometimento já no consumo de alimentos, no consumo de bens e serviços, inclusive de lazer. Eu acho que assim, numa escala, a pessoa já vai tirando, ela tirou lazer, já desviou do lazer para aposta. Depois ela vai, não vou comprar uma peça de roupa, nem vou viajar, vou jogar. E aí ela vai nessa, chega no alimento. Hoje eu fiz recentemente uma palestra para uma das Forças Armadas, eu não posso falar o nome da instituição, porque o problema ele já escalou em todas as esferas sociais. Nós temos aí grandes corporações altamente preocupadas porque os seus profissionais de qualquer categoria estão antecipando férias, tomando crédito, antecipando, vendendo, 13º. Para quê? Para poder pagar as dívidas que foram contraídas, porque começou nesse ambiente de primeiro pega o dinheiro do lazer, depois pega o dinheiro de serviços, bens não essenciais, depois você chega nos alimentos, compromete renda da família, e isso vem causando não só problemas em casa, né? Você tem a mudança de comportamento, crises dentro da família, porque economias estão sendo perdidas, imóveis, bens de qualquer outra natureza, mas no ambiente de trabalho, perda de produtividade, relacionamentos, perda do emprego. Então, nós temos hoje um problema extremamente preocupante em todas as esferas.
Olha,
Além,
pois
desculpa
não.
só te concluir esse raciocínio, que é o ambiente de agiotas, porque além do endividamento, uma parcela, olha, a maior, porque assim, a gente tem um ambiente dentro das pesquisas que eu acompanho, que coloca, ah, eu jogo como entretenimento porque eu tenho um bom domínio. As classes mais altas pensam assim, mas elas não estão isentas de problemas severos. Mas as classes mais baixas de renda, classe C e D, elas colocam ali porque elas não estão pelo lazer, elas estão pela monetização. Então, ali é que rola o maior problema, porque a pessoa está na expectativa do ganho.
Olha, tudo isso que a Ione traz para a gente está em pesquisa, viu, gente? Está em estudo, está em avaliação de grandes instituições bancárias, de grandes entidades representativas de classes. Por exemplo, a gente tem entidades do setor produtivo da área do comércio de alimentos, por exemplo, que desde o primeiro semestre desse ano já estão apontando uma queda no consumo de alimentos e uma das grandes suspeitas é de que o dinheiro que as famílias usavam antes para comprar comida está indo para apostas. Nós temos um dos maiores bancos do Brasil, uma das maiores instituições bancárias do Brasil, que já aponta em relatórios de economia nacional, gente, que uma parte importante do PIB das famílias, do dinheiro mensal por cabeça ali daquela família, já está indo para bancar apostas. Então, assim, e temos pesquisas sociais da área da sociologia que indicam que quem mais tem sido cooptado por esse mercado são jovens em idade produtiva e de classe C e D. As pessoas mais precarizadas da nossa sociedade estão se tornando vítimas de um esquema de jogatina online, por apostas, jogos online. É muito temeroso. Então, só para a gente ilustrar que todas essas informações que a Ione traz não são percepções que a gente tirou da nossa cabeça, não. Elas estão comprovadas em análises de grandes instituições brasileiras. O alerta já era para ter acendido há muito tempo. E está na conta dessa demora da gente colocar a legislação na rua de uma maneira regulamentada. O Brasil demorou muito entre a legalização desse tipo de atividade e agora, para 2025, a regulamentação efetiva, total. E aí eu te pergunto, Ione, em vários momentos da nossa conversa você falou, olha, corremos o risco dessa legislação já chegar defasada, já chegar atrasada. Por exemplo, no caso da publicidade, a gente tem um problemão para resolver, porque essas casas de jogatina online estão em todos os ambientes de comunicação hoje em dia. Vamos falar um pouquinho sobre essa regulamentação. Não é suficiente, né, Ione? Está comprovado que ainda não é suficiente, né?
Exatamente. Primeiro ponto que não é suficiente é o fato de você apenas adotar como jogos responsáveis, adotar o conceito de que, não, você vai observar se o seu apostador, ele tem uma tendência a ser um dependente. Falei, mas que empresa está preocupada em saber disso? Quem vende cigarro está preocupado em saber se aquele comprador ali ele tem tendência? Não existe isso.
É a raposa cuidando do galinheiro, uai.
Exato, e não faz nenhum sentido a gente pensar que estratégias como essa vão atender a necessidade de conter o avanço da forma como a gente já colocou aqui, o recurso, a quantidade de recursos, como você trouxe, são emissoras de TVs que desenvolvem suas próprias plataformas, quase todas. Os 19 times da primeira divisão são todas patrocinadas por bets. Os influenciadores digitais são pagos, muitos deles, acho que a razão de existir deles é por isso, né? Fazer esse trabalho de divulgação. Então, assim, o dinheiro que elas têm para colocar em publicidade é gigantesco. Então, fazer o trabalho de uma publicidade responsável de bet seria fazer o mesmo que foi feito com esses outros produtos. Acabar, não tem publicidade na televisão, não tem publicidade durante intervalos de jogos sobre esse tipo de produto, porque eles são danosos à saúde mental e financeira das pessoas. Então, acho que essa questão é um grande desafio para o governo para poder colocar essa questão da publicidade, uma regulação que seja de fato efetiva, uma vez que já foi aprovada, né? Então, você tem que ter uma regulação que venha atender essa expectativa. Um outro ponto importante é a Alconar criar as regras lá de publicidade e eu, como a gente trouxe essa medida, né, de que as empresas têm que ficar atentas, primeiro porque a gente está falando de uma questão de saúde, então uma empresa que está ofertando um serviço para ou está colocando essa plataforma para ser consumida no mercado, ela não tem mecanismos para dizer, olha, essa pessoa tem tendências ao vício, então eu vou impedi-la de acessar, isso não vai acontecer. O que eu entendo que ainda não foi discutido nesse ambiente, que é trazer todas as plataformas que estão no exterior, uma das medidas propostas, né, é fazer com que todas elas tenham sede no Brasil. Porque um dos problemas que envolve também essa forma como as pessoas vão se afundando nesse ambiente, a palavra é um pouco pesada, se afundar, mas talvez não tenha outro termo agora, é porque a falta de transparência nas regras para você fazer esses apostas. Por exemplo, há muitas dessas empresas que quando elas você faz o jogo, se você ganhar, você não pode sacar todo o recurso que você ganhou. Você tem que apostar uma parte ou você tem que acumular, você tem que continuar jogando até estabelecer um patamar de valor que pode ser sacado. Então, quer dizer, você coloca réguas onde a pessoa, ela não bastou ganhar uma vez, ela precisa ganhar, não basta ela ganhar, por exemplo, R$ 1.000. Para ela conseguir sacar, ela precisa ganhar R$ 5.000. Então, se ela só ganhou 1.000, ela vai ter que continuar jogando. Então, observe que a gente está falando de estratégias de retenção, de fidelização dessas pessoas enquanto apostadores, para que ela possa receber as recompensas, ou seja, os ganhos das apostas que elas fizeram. Então, isso configura falta de transparência. Há casos em que o apostador ganhou e a empresa disse que ela burlou as regras da empresa sobre jogos. Então, falta transparência. Ao trazê-las para o ambiente com sede no Brasil, isso poderá ser questionado, sim, mas eu acho que essas medidas sobre transparências, sobre as regras claras do jogo antes do apostador entrar e proibir, né? Quer dizer, você ganhou, você tem que ter o direito de sacar o seu prêmio imediatamente. Não tem por que existir uma necessidade de eu tenho que reapostar mais dinheiro para eu poder chegar, ou se eu ganhei 1.000, eu tenho que pelo menos apostar, sei lá, mais R$ 500 ou qualquer valor que seja. As regras são muito leoninas, elas são muito favoráveis às empresas, elas não são favoráveis aos apostadores nesse sentido.
Toda essa nossa conversa dá a sensação de que a única forma de resumir esse momento que o Brasil está vivendo em relação a essa jogatina online é de que virou festa, virou bagunça. A gente precisa regulamentar isso, proteger a nossa economia, proteger a saúde da nossa população, proteger as nossas famílias. Aliás, tem um campo político que vive falando aí em proteger a família. Pois olha aí, uma ótima oportunidade para vocês se movimentarem. E quem está nos ouvindo, aqui a gente não está falando sobre proibicionismo. A lei já existe. As apostas já estão legalizadas, mas esse oba-oba, essa bagunça, criança exposta, adolescente, expostos e expostas à publicidade, à jogatina numa idade tão nova, isso não tem como dar certo. E assim, não é uma experiência, não, né, Ione? A gente já sabe que dá errado, porque a gente já viu acontecer, não só no Brasil. Tantas nações do continente americano, América Latina como um todo, já foram nações em que a economia foi muito baseada na questão do jogo, dos cassinos, e não deu certo, gente. Não deu certo. Então, realmente, entretenimento ou não, precisa de regulamentação. Não tem para onde fugir. Ione, eu queria muito te agradecer e abrir espaço para reflexões finais, caso você queira trazer mais algum elemento para a nossa conversa.
Sim, eu acho que é muito importante, como você trouxe, já está vigente, ninguém quer ser polícia para dizer, isso é uma questão também que preocupa, porque há muitos consumidores, enfim, eu falo consumidores mais pelo fato da ideia de trabalhar dentro dessa realidade, mas cidadãos brasileiros que entendem que esse ambiente é um ambiente de investimento, há segmentos que entendem já que isso é investimento, porque quem, a alta renda que tem estratégias para jogar. E, obviamente, quando a gente fala do volume que está sendo debatido sobre os ganhos, esse volume não é uniforme. Quem ganha não é quem mais aposta. Quem mais aposta é quem mais perde. Então, acho que abrir esses números, a gente está falando de algo, um fenômeno muito recente ainda, e esses estudos estão sendo feitos por várias entidades do Brasil. Todos academicamente, institutos de pesquisa, como você trouxe, instituições financeiras, estão tratando desse fenômeno, porque já se considera uma epidemia em apostas no país. O que eu acho que a gente precisa falar, e eu acho que eu vou falar muito aqui no ponto de vista da atuação do IDEC, que é a educação financeira, então é trabalhar o risco do endividamento. As pessoas precisam estar cientes que este ambiente não salva. A maioria das pessoas que hoje estão perdendo mais dinheiro são as pessoas que já estão negativadas. Elas estão sendo expostas à agiotagem em redes sociais. A gente já está falando de um mercado financeiro que tem juros altíssimos. Aí, quando você cai no ambiente da informalidade, que são os agiotas, é uma exposição muito maior. E, paralelo a isso, é a questão da saúde, né? Como que você vai trabalhar? O Hospital das Clínicas aqui em São Paulo já admite não ter mais estrutura para receber pessoas para tratar esse problema. A gente está falando de saúde pública, de um problema que é uma epidemia. Então, essas empresas precisam, dentro desse contexto de regulamentação, serem responsabilizadas, terem que colocar dinheiro para reduzir os impactos dos danos que vêm sendo causados pela atividade delas. Eu acho que esse é um ponto que precisamos debater muito como iremos responsabilizá-las financeiramente para dar suporte para que hospitais possam tratar, para que haja programas de educação financeira, para que haja uma publicidade mais responsiva, que possa chegar no consumidor e saber, olha, tem riscos. Eu posso ver isso como entretenimento, mas tem riscos. Eu acho que só quando elas sentirem no bolso, porque ainda não chegou lá. Só
Concordo,
tem um
concordo.
mundo de oportunidades para elas, por enquanto.
E como a gente sempre defendeu aqui no Brasil, de fato, aliás, no campo progressista como um todo no Brasil, empresa que vende produto, seja ele qual for, alimentação, lazer, app, que faz mal à saúde, precisa pagar imposto para diminuir esse dano que causa à sociedade. Gente, isso é consenso. Não existe uma sociedade focada no progresso e nos direitos humanos que não pensa que o ente privado que está prejudicando a sociedade tem que pagar o preço. E não pode ser barato, não, porque a gente está falando da saúde das nossas famílias. Ione, obrigada demais pela conversa. A gente conversou com a Ione Amorim, que é consultora do Programa de Serviços Financeiros do Instituto de Defesa de Consumidores. Lembrei agora que o IDEC mudou o nome, colocou de consumidores para que a gente possa ter uma linguagem mais inclusiva. Então, falei certinho aqui agora. Agradeço demais a Ione. Valeu, Ione.
Muito obrigada. Até uma próxima.
Obrigada também ao IDEC, sempre aqui com o Brasil de Fato, e a você que ficou conosco até agora, as nossas ouvintes e os nossos ouvintes, valeu demais pela companhia. Aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.